7h35, nossos primeiros convidados já estão aqui conosco, pela primeira vez aqui na Rádio Frei Galvão. A gente recebe os representantes da SAEG, a Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá. E nada mais, nada menos que o presidente da companhia, seu Edilson Aleixo, e também o Beto Moura Vale, diretor de Planejamento, Resíduos e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Frei Galvão. Bom dia, seu Edilson.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana.
Bom dia. Sejam bem-vindos.
E a todos os ouvintes, meu cordial bom dia. Estamos aqui representando a nossa Companhia de Serviço de Água e Esgoto de Guaratinguetá, a nossa SAEG.
Boa. Bom dia, seu Beto.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito
dia,
bem. Eu vou pedir só para o senhor falar na direção do mic, para a gente ouvi-lo perfeitamente, e o senhor Edilson também. Bom, senhor Edilson, SAEG, que é um dos braços da prefeitura mais importantes, né? A gente tem, na questão de orçamento, educação e saúde como grande destaque, carro-chefe da administração. E a SAEG é um braço importante, é uma companhia que ela consegue viver a parte da prefeitura, mas não há margem na prefeitura, né? As ideias estão sempre coadunadas, sempre ligadas, em consonância com a ideia da administração municipal. Primeira questão que eu faço ao senhor: nós ouvimos nas últimas gestões que a SAEG sempre fecharia no azul nas últimas gestões por conta de ajustes, enfim, e investimentos. E que esse balanço, o superávit, ultrapassaria 6 milhões de reais, bateria em 8 milhões, enfim. Isso de fato está acontecendo? O senhor pegou a SAEG com uma saúde financeira boa para poder tocar? Afinal de contas, tem muitas vidas, né? Muitos funcionários. E é algo que nos afeta diretamente como população, né? É um serviço essencial.
Exatamente. Como você falou, Felipe, nós prestamos um serviço essencial à população de Guaratinguetá. Veja bem, nós temos que produzir água de boa qualidade e fornecer para toda a cidade. Eu peguei a SAEG num estágio equilibrado, que não é tudo isso que se falou, mas vamos lá, certo? Nós estamos aqui, então vamos lá. Falando um pouco da história do SAEG, e ela, em 1971, praticamente, ela era um serviço autônomo de águas e esgoto, certo? Em 2007, ela foi transformada na Companhia de Serviços de Águas, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá. E em 21, recentemente, ela completa 50 anos de idade. Isso. Então, nós estamos retornando a essa gestão do SAEG agora. Eu fiquei em 2011, 2012, tive o prazer de estar lá, e pela confiança do nosso prefeito Júnior Felipe, montou uma equipe forte, que nós estamos retornando a presidência do SAEG. E o nosso trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que nós temos todo um programa já elaborado pelo prefeito Júnior Filippo, de cumprir tudo aquilo, a proposta de campanha. Isso. Certo? Então, nós vamos lá. A SAEG, ela é responsável entre os pilares da
administração.
Do saneamento, ela é responsável por água, esgoto e resíduos.
Tá.
Certo? Na parte da água, nós temos um trabalho que nós estamos desempenhando, que é na parte de redução das perdas. Porque, veja só, a redução das perdas é importantíssimo para uma empresa de companhia, de saneamento, porque ela mede o quê? Ela vai medir, Felipe, a eficiência da nossa gestão. Tá? É muito comum no Brasil todo aí você ver empresas de saneamento, principalmente no norte e nordeste, em torno de 50%, 60%. Tá. Veja só, esse copo de água que eu vou tomar lá, tudo que se produz e o que se consome lá nas residências, nesse intervalo aí, você perde em torno de 50%, 60%. É muita coisa. Então, é ineficiente todo esse processo. Tá. Então, nós temos que trabalhar para ter eficiência. Por quê? São indicadores que demonstram para a empresa de saneamento, inclusive para os gestores, uhum. a capacidade dele buscar recurso onde?
Tá.
No governo estadual, governo federal. Como é que eu vou entregar uma grana para você uhum. fazer investimento em desenvolvimento numa empresa se você não é eficiente? Não é eficiente. Então, o grande trabalho nosso uhum. é no programa de perdas para combater o sistema de abastecimento de água.
E o ouvinte compreender, a perda ela se dá já com a água tratada, já pronta para consumo, ou seja, é perda de dinheiro, né?
É perda de dinheiro, porque veja só, custa muito dinheiro, só para você ter uma base, todo o consumo, toda a água que é consumida aqui em Guaratinguetá vem do manancial superficial Ribeirão Guaratinguetá.
Tá.
Tá ok? E também é praticamente 90-95%. Um pequeno percentual que vem do Ribeirão do Leme, 5-10%, tá ok? Então entra pela captação, tem todo lá um processo uhum. de grabeamento, isso e aquilo, cai num poço onde você tem a primeira elevatória de água bruta. Tá. Então aí você tem bombas,
uhum.
você tem, tem um consumo muito grande de energia,
sim.
você tem que dar manutenção, fazer preventiva Opa. E corretiva nessas bombas, pessoal, treinamento e deslocamento, enfim. Essa elevatória de água bruta, elevatória, só para vocês entenderem, vai do. Você manda água da parte mais baixa para a parte
alto.
Mais alta. Uhum. Cai na ETA. A ETA você tem nós temos um sistema que nós chamamos de sistema convencional de tratamento.
Tá.
O que é? Cai lá, misturador, fulcurador, decantador, filtro.
Uhum.
Tá? Aí depois tem a desinfecção, que é flúor, cloro e cal. Pronto. Tá. Acabou, a água está tratada ali. Aí você tem que pegar, vai para outra elevatória de água tratada que você manda para o reservatório, nosso central, que é a nossa caixa nova e uhum. a caixa velha que nós chamamos,
Isso.
né? Que é aquele prédio bonito lá, que tem lá um registro, né, Beto? Um registro, né, Beto? De
1897.
97. Então, você veja aí. Então, como eu falei, o saneamento começa lá no século 19, né? Então, tá lá. Então, aí depois cai por gravidade, vai todo para as distribuições e através de coletores e ramais. Cai para a distribuição urbana e também nesse intervalo aí a gente tem que abastecer as indústrias também.
É, lógico.
Então o consumo, o Felipe, de energia com, uhum. e produtos e insumos para fazer o tratamento de água custa muita grana.
É, opa, e não é pouca.
É, eu posso grana. Completar
é
essa?
É óbvio
essa...
que eu ia te colocar na conversa.
É como o Edilson falou, né? Essa é uma das metas do nosso prefeito Júnior Filippo,
uhum.
tá? É a redução dessas perdas.
Uhum.
Hoje são entre 40% e 50%, como ele comentou. Uhum. Então a gente joga dinheiro fora através dos produtos químicos, através da energia elétrica e
mão de obra,
mão de
funcionário.
E esse trabalho já começou, estamos
uhum.
atuando nele. É um trabalho longo, não é, imediato, mas já temos aí um número bastante expressivo para mostrar.
O que isso tem a ver com aquela questão do saneamento até 2033? Tá ligado de alguma
está
maneira?
Está ligado. A redução de perdas de água é uma das metas do Plano Nacional de Saneamento.
Tá.
Então, o Plano Nacional de Saneamento fala que até 2033 tem que haver uma redução de perdas de água, tem que haver a universalização tanto do fornecimento de água tratada quanto do fornecimento do esgotamento sanitário, né? Tratar todo o esgoto. E redução de perdas de água é uma dessas metas. Nós temos perda de água, são duas formas que se perde água. Uma é através das fraudes, pessoa, na verdade, está roubando água que ela está consumindo e não está pagando. Isso aí nós vamos atuar também, estamos atuando, mas ainda não estamos atuando fortemente.
Não está fiscalizando ou autuando mesmo.
Isso, porque tem uma série de implicações legais, é complicado, mas...
É fácil de identificar isso?
Não, também não é fácil, né? Existem equipamentos, geofone, ácido de investigar, né?
Uhum.
E isso tudo aí necessita de um planejamento. Um outro ponto que causa muita perda de água são os vazamentos que ocorrem nas ruas.
Tá.
Né? Esses vazamentos não tem hora para acontecer e até o ano passado levava cerca de 33 horas em média para sanar um vazamento.
A partir do momento que ele entra na SAEG.
Que entra na SAEG, que chega o comunicado na SAEG 33 horas. Então pode ser que não se avise imediatamente. Então esse tempo pode ser até maior, né?
33 horas de água indo embora é muita coisa.
É muita coisa.
Conseguiu diminuir?
Sim. Logo no começo da gestão, o nosso presidente alterou as equipes, a forma, os horários de trabalho das equipes. Até o ano passado fazia-se esse trabalho de redução acabar com os vazamentos, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas apenas. E aos sábados, das 7h30 às 15.
Depois disso.
Esperava o dia seguinte. Assim que nós assumimos, o nosso diretor criou equipes, que nós estamos atuando de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas. Né? E aos sábados e domingos, das 7h30 até às 17 horas. E se houver algum vazamento nesse período, a equipe fica até sanar o vazamento.
Tá. Isso já foi possível reduzir?
Foi, então. Caiu de 33 horas para menos de 10 horas em média nesse ano de 2024. De 25. Coisa. É um número bastante expressivo.
Teve até no começo do ano um caso que o pessoal virou a madrugada para consertar um vazamento, né?
Sim, sim. Então, vários casos. Infelizmente não é um caso.
Não é um só, né?
Tem que ser de madrugada.
Que bom seria se fosse um caso isolado, né?
É, o número de vazamentos esse ano não reduziu, infelizmente.
O que reduziu foi o tempo. Ah, o tempo resposta.
De resposta, né?
E com esse tempo de resposta, Felipe, nós quase chegamos a um valor de referência que nós atingimos, né, Beto?
Em julho já foi 7h30.
Isso.
Cara.
Então nós procuramos atingir a nossa meta para ir baixando gradativamente, né? Então nós estamos aí, que nós saímos de 37.
É 33 e
33,7 horas, mais ou menos, para em torno expressivo aí de quase 7, em torno de 10, qualquer coisa.
É a média
coisa.
Do ano 10 e pouco.
É, 10 e pouco a média. Então nós estamos aí, foi um trabalho que nós agradecemos todos os nossos servidores da SAEG, com o trabalho árduo da nossa engenharia e todos os encarregados e os técnicos especializados no combate desse trabalho.
Vamos tomar uma aguinha, a gente vai fazer uma pausa de um minuto. Na volta a gente vai falar de obras e investimentos da SAEG e de novidades na questão de coleta de resíduos e principalmente da coleta seletiva, né? Que está sendo retomada com um plano ambicioso aí até de poder chegar em todo o município. Então a gente vai falar disso na volta do intervalo, é um minutinho.
Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional. Notícia importante para você, cliente Unimed Guaratinguetá. Sua Unimed tem agora pronto atendimento digital. Na palma da sua mão, no seu celular, tablet ou computador, você marca consultas online com médico clínico. Fácil e rápido. No app da Unimed tem todas as instruções para você usufruir da telemedicina mais moderna, humana e eficaz. Você pediu? Sua Unimed atendeu. Unimed Guaratinguetá. Juntos, somos presença que transforma. Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.
Sete e quarenta e nove, de volta com o Jornal da Manhã Regional, hoje conversando aqui com Edilson Aleixo, presidente da SAEG aqui em Guaratinguetá, e também com Beto Moravalli, diretor de Planejamento, Resíduos e Meio Ambiente. A gente agradece a Ana Cláudia também, que faz o meio campo e sempre nos atende. O que eu perturbo a Ana Cláudia, o senhor não tem noção, viu? Agradeça pela atenção sempre que disponibiliza para nós. Antes da gente voltar com o bate-papo, quero dar uma nota importante de Campos do Jordão. A cidade pretende cobrar uma taxa de preservação ambiental para a entrada de veículos a Campos, que é a mais alta do Brasil e atrai milhares de turistas por conta do frio, né? Um projeto de lei complementar que deve colocar a cobrança em prática já foi enviado para a Câmara Municipal e já teve a primeira aprovação em sessão nesta semana. Mas o projeto retoma na semana que vem. Segunda-feira, dia 1º, é a segunda análise e votação final, depois para a sanção do prefeito Caê, que é o autor da proposta.
A lei prevê, né, a lei que prevê cobrança da taxa de preservação ambiental na cidade existe desde 2019, mas nunca entrou em prática. Agora, a prefeitura pretende efetivar mudanças na proposta e colocá-la em vigor.
Esse projeto, ele prevê a taxa de preservação ambiental cobrada na entrada do município ou permanência de veículos em Campos do Jordão. Ele vai ser cobrado, segundo o projeto, uma única vez, independente do tempo de permanência na cidade. Ou seja, um dia, dois dias, três dias, mas uma única vez de cobrança. E não será permitida, segundo o projeto, cobranças proporcionais, por hora ou fração de tempo.
E caso o projeto seja aprovado, os valores serão os seguintes: para motos, R$10, automóveis, R$20,01, bem específico, caminhonete, R$25,34, vans e micro-ônibus, R$36,68, caminhões, R$40,02 e ônibus, R$53,36.
Isso já é cobrado em Ubatuba? Tem-se uma análise, uma discussão sobre a efetividade da aplicação da taxa. Campos está analisando. A gente volta a falar da SAEG. Antes de voltar com os nossos convidados, uma notícia de processo seletivo aberto lá na SAEG para contratação de estagiários de vários níveis e tipos de engenharia, né? Mecânica, civil, ambiental, elétrica, bacharelado também em tecnologia da informação, ciências contábeis e direito.
A seleção está sendo realizada em parceria com o CIE, que é o Centro de Integração Escola, Empresa e Escola, e as inscrições e provas serão online. Estarão disponíveis até ao meio-dia do dia 28 de agosto, ou seja, até amanhã. A gente corre rapidinho para fazer a inscrição no site do CIE. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio no valor de R$ 1.619,70 por 30 horas trabalhadas semanais e também auxílio transporte no valor de R$ 274,38 por mês.
Muito bem, reforçando aí a equipe, né? Dando mais qualidade, qualificação, algo também que a SAEG realizou no início do ano, algum tipo de capacitação, de qualificação aos colaboradores. Importante isso, afinal de contas é um serviço muito técnico, né, presidente?
É um serviço muito técnico, a SAEG está sempre proporcionando aos seus servidores a capacitação técnica, e a SAEG também ajuda aqueles servidores, principalmente os de carreira, na sua vida de graduação durante a escola. Você quer fazer um curso de pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, que lá nós temos uma garotada muito boa com todos esses cursos.
Legal.
Já, entendeu?
Tem esse apoio e suporte.
Então, a SAEG dá o suporte entrando com uma parcela,
contrapartida
para ajudar na capacitação desses servidores.
Importante, porque isso vai ser benefício direto depois no atendimento à população, né? Sim. Então, fundamental olhar com carinho para os trabalhadores. Como ficou a questão da PLR, presidente? Está definido isso? Ainda está sob júdice? Em que situação ficou isso? A gente, inclusive, noticiou aqui a questão da greve de alguns colaboradores junto ao Sintaema, que é o sindicato da categoria, que inclusive agora anunciou greve em relação à Sabesp na capital paulista. Como ficou essa questão da PLR?
A PLR está rolando, tem um processo que nós elevamos ele para Campinas.
Está em Campinas, né? Tribunal do Trabalho.
O questionamento, eu já falei isso de outras vezes e repito aqui, o SAEG não tem problema nenhum com o PLR. O momento que nós entramos e naquele momento que chegamos à mesa de conversação com o sindicato, nós verificamos e observamos as diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo, que não tinha isso.
Tá.
Então, é uma questão jurídica que levava em risco quem está assinando por uma segunda vez. Isso foi feito lá atrás e eu teria problema, entendeu? Então, veja bem. Então a gente chamou o sindicato e colocou isso sob júdice. Tá. Mas eu falei para os servidores, para o sindicato na minha frente. Eu falei, ó, a grana está depositada e eu tenho dúvidas isso. com relação a esse, uhum. esse item aqui, porque faltava todas essas diretrizes uhum. que são elaboradas pelo Poder Executivo tá. e as regras de se colocar a PLR.
O tribunal não deu data?
O tribunal tá rolando lá. Se amanhã ele bater o martelo que tá ok, amanhã a gente paga, não uhum. tem problema, mas eu não vou aqui porque no serviço público você sabe como que é. Aquilo sim. que você assina, uhum. você tem que está consciente que está correto, porque se tiver errado, retroage lá atrás, você tem que pagar do seu bolso, aí vai sim. todo mundo, entendeu? Então, é exatamente
só
essa
tá aguardando,
questão
então, posicionamento.
Que na ocasião, os servidores, nós entramos, o sindicato veio conversar conosco e talvez não tenha entendido uhum. isso daí, é uma função deles também, eu não discuto, uhum. e os servidores, eu conversei com eles também, tá. é um direito que eles têm partir para a greve, não tem problema nenhum, uhum. mas só que, como eu falei aqui no início, é um serviço essencial que não pode parar.
Não pode parar.
Entendeu?
Os canais de atendimento da SAEG, o tradicional 156, o aplicativo 156 SAEG, tem outros contatos aqui, por exemplo, de coleta, transbordo, destinação, tem e-mail também de resíduos. Falo isso porque tivemos algumas cobranças indevidas no sentido de até de golpes rolando esse ano. Que isso já cessou ou vocês ainda estão preocupados com isso?
Eu acho que já cessou. Né? É. Isso aí é uma preocupação constante. Acho que toda empresa hoje tem que ter essa preocupação, né? Porque tem espertos aí por todo lugar, né?
Esperto não, tem uns tranquilos.
Mas a população tem que ficar atenta, não só com a conta de água, a conta de luz e tudo, né?
É.
A gente está vendo aí a população, as pessoas sendo ludibriadas aí de todo quanto é forma, né?
Presidente, a SAEG anunciou a contratação de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de pouco mais de 74 milhões de reais e para investimento em algumas obras de infraestrutura citadas de 2008, ou seja, quase 20 anos de projetos parados. Esses projetos ficaram defasados, não ficaram, e essa contratação vai ser aplicada onde efetivamente a partir de agora?
São 78 milhões.
78 milhões
serão aplicados.
Tem alguma contrapartida? Não.
Tem várias contrapartidas que começam no início de 26 e 27. Tá. Essas obras estão previstas, né? Isso daí é uma conversa que vem lá desde 2011, 2012, nossa. Quando eu passei lá atrás. Estava na presidência uhum. e também nós, na ocasião, recebemos a licença prévia junto à CETESB.
Certo? Já está avalizado para fazer
bem,
a obra.
Mas passaram outras gestões, que não vem uhum. ao caso, eu vou falar da minha gestão, uhum. de agora em diante, que nós retornamos isso tá. e temos a necessidade de executar essa obra.
Mas precisa daquela autorização de novo, não?
Veja bem, não, inicia-se tudo de novo. Vai o processo de licença prévia na CETESB, aquilo lá você perdeu. Ou seja, aquilo caducou, ficou para trás. Por quê? Também você precisa, o principal, que é o terreno. Agora eu falo para você hoje, Felipe, nós já temos a escritura do terreno, uma conversa, como eu falei, de 2011 com um proprietário que é lá do estado do Ceará. Veja só a dificuldade que nós temos em identificar o local, porque você tem que decretar área de utilidade pública. Então você tem que comprar aquele terreno.
Isso.
Se você não comprar aquele terreno, amanhã ou depois o cara constrói um prédio tudo. Em cima. E é uma área muito grande, e com isso nós vamos aumentar, né, Beto, a nossa capacidade de tratamento de esgoto, só com essa ETE, Jardim do Vale, uhum. em 50%. Tratamento do nosso.
Que hoje está em torno de.
E hoje está em torno de 33%.
Está longe do ideal.
Muito pouco.
Isso. E o nosso programa de governo do nosso prefeito Júnior Filipe, nós vamos atingir 65% da capacidade de esgoto tratado. Olha só que bacana,
e aí,
que beleza.
Fazer essa
nós
obra
vamos...
precisa desse.
Precisa. Esse é um PAC do governo federal e que o. Que vai rolar para 26, 27, 28. É uma obra que demanda de 2 anos de construção.
Execução.
Você veja só, que nós vamos rasgar um coletor tronco, Felipe, são 6,5 quilômetros de distância ali da Câmara Municipal, uhum. altura do Itaguará, pela margem esquerda do Rio Paraíba. Ela sobe e vai embora, passa pela Getúlio Vargas, Dom Pedro, lá em, ali tem uma elevatória, aí Guará, lá na Cabo Chicão tem uma outra elevatória, uma elevatória final, Rio, Rio. Exato, passa todo o Beira Rio e vai embora, quer dizer, é uma obra considerável que coletor, lógico, fica mais caro do que a própria lógico, unidade, estação de tratamento de esgoto, né? Esse é o principal desafio nosso, é o principal gargalo que nós temos e nós já temos o recurso, uhum, veja bem. São 65% de esgoto tratado que é na execução dessa obra. Tipo, mas nós vamos ter a capacidade da universalização, né, Beto?
Exatamente.
Abre porta para isso.
É, essa obra que a gente chama Jardim do Vale, estação de tratamento de esgoto Jardim do Vale, essa estação será atrás do clube de campo da SABAP.
Sim.
Né? Então tem todo esse coletor que o Edilson comentou. Essa estação vai ter capacidade para, com ela pronta e os outros investimentos também que a gente está prevendo, de tratar 100% do esgoto do município. Legal. Porém, até 2028 a gente não vai conseguir isso, por causa de que temos que ter os coletores. Até 2028 a gente acredita que vai chegar a 65% a 70% de esgoto tratado. Né? É uma obra, como o Edilson falou, de 78 milhões, são realmente 74 milhões financiados, mas 4 milhões
de contrapartida.
Né? E é um financiamento, a gente vai ter que pagar, não é fundo perdido.
Não, não é presente, não.
Não, é. Não. E é uma obra assim que são 24 meses de obra mesmo, mas tem toda a burocracia que anterior. Tem que fazer. O licenciamento novamente tem que ser feito. Tem como.
O terreno. Com nova legislação de licenciamento ambiental.
Exatamente.
Demora mais. Tudo de novo.
Fazer as licitações. Então, isso tudo a gente deve começar essa obra mesmo só em 2020, final de 2026 ou 2027.
Mas a questão de licitação já para o ano que vem.
Sim. Se Deus quiser, sem dúvida.
As tratativas com a Caixa Econômica Federal, que já está tudo alinhado, a escritura também já está em nome do SAEG, já foi comprada a área, foi inclusive depositado parte do dinheiro, que é o mais difícil. Veja só, Felipe, de 2011, você achar o mesmo proprietário já 13 anos já se passaram. O proprietário, na ocasião, tinha uma certa idade. Hoje ele já está bem mais idoso. Está vivo, deu tempo da gente fazer essa tratativa.
Para a gente se despedir, eu queria que o Beto falasse também sobre a questão da coleta de resíduos recicláveis, a coleta seletiva que retorna desde junho. Isso já foi iniciado. Ela era feita uma vez por semana, né? Isso foi ampliado, eu trouxe aqui os dias porque eu entrei lá no site e vi. Segunda-feira tem os bairros, na terça-feira os outros bairros, está tudo ali discriminado no site. Então ela passa agora, são duas vezes por semana?
Duas vezes por semana.
Mas não está na cidade inteira
ainda. Não. Infelizmente, até junho, né? 5 de junho foi a data que mudou. Atendi apenas 22% da população de Guará. Né? E era uma vez por semana só. Coleta seletiva uma vez por semana dificulta, porque tem muita gente que não tem espaço para guardar o material até a semana seguinte. Né? Então, para que ela realmente funcione, tem que ter pelo menos duas vezes por semana.
Tá.
Então, dia 5 de junho, nas mesmas ruas que se passava, nós ampliamos para duas vezes por semana.
Certo.
Tá? Agora, no dia 6 de outubro, nós vamos ampliar os bairros, ampliar as ruas, e vamos atender 36% da população. Também fazendo duas vezes por semana.
Uhum.
Né? Isso, já temos recursos para isso, então tá certo que em outubro a gente vai começar.
Isso com uma equipe própria.
Na verdade, assim, a coleta mesmo é feita por caminhões, motoristas da SAEG.
Tá.
São coletores as pessoas que vão na rua são coletores da CODESG.
Tá.
Havia também no passado uma reclamação grande que quem fazia a coleta na rua eram os coletores da cooperativa Amigos do Lixo.
Isso.
Né? E se reclamava que eles começavam a seleção, né? Na porta das nossas casas.
Isso.
Então ele pegava o que tinha de mais valor, igual esses catadores aqui que a gente vê na rua aí.
Isso.
Os materiais de maior valor levavam, os de menor valor deixavam. Sim. Então agora com os coletores da CODES, tá pegando tudo. Você separar, leva tudo para a cooperativa Amigos do Lixo e só lá é feita a seleção.
O que é o ideal, né?
Que é o ideal, exatamente. Para que a população confie, é assim.
É.
E mesmo que tenha coisas de menor valor, na hora que chega, aumenta o volume lá na cooperativa, isso traz uma renda. Né?
Tá.
Já foi possível aumentar a renda dos cooperados lá da cooperativa. Esse mês que passou já atingiu um salário mínimo.
Eles já mandaram esse balanço?
Já, esse balanço é feito, a SAEG acompanha mensalmente. Né? E Em janeiro, nós pretendemos atender 77% da população. Bastante. Né? Vai ser uma ampliação bastante grande.
Esse calendário aqui vai ficar defasado.
Vai atualizar. A gente vai estar atualizando. E em março, a gente acredita, né, que nós vamos realmente atingir 100% da população urbana.
Urbana, é, isso é importante.
Tá? E nesse ponto.
Tem mais aí, alguma cooperativa que buscou se cadastrar ou não? Por enquanto,
não,
só Amigos do Lixo.
Só Amigos do Lixo. No passado teve uma outra cooperativa, mas houve algum problema aí com ela, legal, inclusive, né? A cooperativa Amigos do Lixo é a única cooperativa que. É, nós conhecemos, totalmente legalizada.
Exato.
Estatuto, até a VCB eles têm.
A VCB nós tiramos recentemente, né, Beto? É. Agora, umas duas semanas atrás, né? Poxa, foi uma alegria muito grande.
Com relação
pois a cabeça, não, Beto,
posso fazer
lá.
Um comentário?
Arremate aí, vamos lá.
Nós temos essas casinhas aí que a gente chama de leve, né? São esses pontos de entrega voluntária, né?
Vidro.
Isso, o vidro é específico, esse não tem muito problema,
tá
não.
Mas escrito lá.
É, agora as casinhas que é de papelão, plástico, essas casinhas estão nos dando muito problema, porque o material fica ali de um dia para o outro e essas pessoas passam na rua, pessoas em situação de rua, e começam a mexer lá. E fazer uma sujeirada.
Fazer uma sujeirada.
Né?
O centro é um exemplo, ali perto do Conselheiro.
Do Conselheiro, ou ali perto da Riachuelo, perto do mercado.
Presidente Vargas também.
Isso. Então, a nossa ideia é, à medida que a gente for ampliando a coleta seletiva porta a porta, que é o ideal, nós vamos reduzindo essas casinhas para que não aconteça essa sujeira, essa. Fica uma situação muito desagradável de ver.
Se a população vê que as casinhas diminuíram, sumiram, é porque
proposital.
Na outra ponta
estamos coletando tá duas vezes por semana passando na casa das pessoas.
Boa.
Né? Então essa é a nossa, é o nosso.
E os canais de denúncia para essa questão? Às vezes você passa perto, até dá para ver as pessoas fuçando ali no lixo. Qual é o principal canal de denúncia?
Olha, hoje nós, infelizmente, não temos, né?
Tá.
O Código de Conduta do município está sendo, nesse momento, revisado. Foi criada uma comissão aí para estudar o Código de Conduta. Nós entendemos que é importante penalizar essas pessoas, porque a gente, nós pensamos muitas vezes que são só as pessoas em situação de rua, e não são.
Não,
muitas
vezes não. Às vezes não.
É, são até comerciantes que colocam fora do lugar, fora do horário e acham
isso
ajuda,
vai ser atualizado.
Vai ser atualizado.
E a gente está aqui para vocês poderem anunciar. Tá certo?
Agradeço.
Dá tempo de responder para o Felipe qual é a previsão de fazer a tubulação de esgoto no bairro Bom Jardim, Felipe? Bairro Bom Jardim? Tem uma.
Lá na Tancredo Neves, né?
Isso, lá na Tancredo Neves, lá pra frente. É.
Tá, lá não tem que...
Posso responder?
Pode responder.
Infelizmente, Juliana, nós não temos dinheiro para tudo isso, né? É, temos, por obrigação legal até, o Felipe comentou a lei do novo marco do saneamento básico, né? Até 2033 nós temos que ter 100% do esgoto de Guaratinguetá tratado, né? Bom Jardim equivale a menos de 0,5% do esgoto da cidade. Ai, talvez menos de 0,1% do esgoto. Não podemos colocar recurso lá agora.
Sim.
Como o Edson comentou, nós vamos investir 74 milhões financiado, mais 4 milhões saem na estação de Jardim do Vale. Estamos duplicando a estação de tratamento de esgoto Vila Bela.
Tá.
Estamos fazendo um coletor novo que vai trazer o esgoto, porque o Pedregulho tem mais capacidade de tratamento de esgoto, só que o esgoto não chega lá. Então vamos trazer o esgoto do Vilagem Santana, São Manuel, para o Pedregulho, é um coletor tronco que está sendo, vai ser construído daqui a alguns meses, vai começar essa obra. Então, esses investimentos são realmente para universalizar o tratamento de esgoto.
Tá.
Não podemos agora, nesse momento, infelizmente, investir onde o ganho será inexpressivo, né? Para quem trata hoje 33% só do esgoto, a gente tem que dar passos grandes. Não adianta investir, não temos estrutura para investir em tudo, infelizmente, nem estrutura nem dinheiro.
É verdade.
Tá certo.
Edilson Aleixo, presidente da SAEG aqui de Guaratinguetá, e o Beto Moura Vale, diretor de Planejamento, Resíduos e Meio Ambiente. Voltem sempre para a gente poder atualizar, trazer esses balanços, trazer os avanços importantes agora nesse próximo semestre. Quem sabe daqui a alguns meses vocês voltam e a gente traga números mais positivos ainda.
Certamente nós retornaremos aqui e logo, logo o prefeito Júnior Felipe estará anunciando todas essas obras. Que vai trazer mais benefícios para a cidade, mais bem-estar né, e mais qualidade de vida para a nossa cidade. É isso que nós desejamos.
Muito bem, muito obrigado pela presença.
Obrigada.
Valeu.
Eu que agradeço.